Entrada, prato principal e sobremesa. Você vai ver como o ambiente sofisticado, a qualidade no atendimento e a dedicação no preparo fazem toda a diferença. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Reservas pelo telefone 3167-0977. 3167-0977.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Muito boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020, começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro articula mudança na Casa Civil. Com isso, Onyx Lorenzoni pode ir para o Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra. Governo deve enviar proposta de reforma administrativa após o Carnaval. Após a pressão de parlamentares para evitar desgaste com servidores, o Planalto decidiu que vai mandar um texto próprio. Seagesp reabre em São Paulo após fortes chuvas que alagaram galpões do local. Os portões para descarga de mercadorias foram abertos às 2 da tarde desta quarta-feira e fecharão às 8 da noite. Vendas do comércio crescem pelo 3º ano consecutivo. No entanto, de acordo com o IBGE, o avanço de 1,8% registrado em 2019 foi menor que o registrado em 2017 e 2018. Justiça do Rio de Janeiro proíbe cremação do corpo do miliciano Adriano da Nóbrega. Na decisão, juíza Maria Isabel Pena Pierante afirmou que não constam no pedido, que foi realizado pela família do ex-policial, documentos imprescindíveis como a cópia da guia de remoção de cadáver e o registro de ocorrência. Agora são 4h03 e aumentam expectativas de mudanças na Casa Civil. Quem traz os detalhes direto de Brasília é a Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. E as especulações ganham força a todo momento. Tudo indica que o ministro Onyx Lorenzoni pode deixar aqui a Casa Civil e assumir o Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra, que seria demitido do governo. Como tem cargo, como tem mandato lá no Congresso Nacional, voltaria para a Câmara dos Deputados. O mais cotado para assumir a Casa Civil aqui na Presidência da República é o general Braga Neto, que foi interventor federal lá no Rio de Janeiro na época do governo do ex-presidente Michel Temer. Mas aí tem uns problemas. O ministro Onyx Lorenzoni, mais cedo, ele foi lá no Congresso Nacional, disse que não estava sabendo de nada, que não tinha sido consultado. Agora à tarde, a informação é de que o presidente Bolsonaro teria conversado com ele, mas ele ainda não teria dado resposta se aceita ir lá para o Ministério da Cidadania. Onyx Lorenzoni é um aliado fiel do presidente Jair Bolsonaro, está com ele mesmo antes da campanha eleitoral, da campanha presidencial de 2018. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro dá toda a sinalização de que vai ouvir o ministro antes de tomar um posicionamento final. Há também alegações de que Braga Neto, que está cotado para assumir a Casa Civil, ainda não teria dado resposta ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro Osmar Terra, lá da Cidadania, esteve aqui hoje no Palácio do Planalto, no horário do almoço, divulgou um vídeo juntamente com o presidente da República, divulgando uma campanha de combate às drogas. Então, muita especulação e, pelo menos por enquanto, nenhuma definição com relação a essa reorganização. O governo não gosta de falar em reforma ministerial, diz que não está fazendo grandes mudanças, está fazendo mudanças pontuais quando elas são necessárias.
Luciana, obrigada pelas informações. E o Planalto volta atrás e decide enviar projeto de reforma administrativa ao Congresso. Ainda em Brasília, a informação é do repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o governo federal deve enviar a proposta de reforma administrativa aqui ao Congresso logo depois do Carnaval. Após anunciar que apenas apresentaria sugestões a um texto que já tramita na Câmara, o Palácio do Planalto voltou atrás e decidiu enviar um projeto próprio. A questão, Lívia, é que os parlamentares não querem assumir sozinhos o desgaste com os servidores públicos que terão benefícios cortados com a reforma. Se a proposta tiver a digital do governo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, acredita que ela pode sim avançar ainda neste primeiro semestre.
Que há um grande espaço para que a gente possa aprovar no primeiro semestre ainda, tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, como as PECs sob a liderança do presidente Davi, as três PECs que estão no Senado, que assim que chegarem na Câmara, serão tratados com toda a urgência possível e necessária.
Olha, Lívia, a ideia da reforma administrativa é justamente promover uma verdadeira reestruturação do funcionalismo público no país. Dentre as medidas que devem ser propostas estão a redução gradativa do número de cargos de nível auxiliar e intermediário, o corte nos concursos públicos, o fim do direito à progressão automática por tempo de serviço e a ampliação do prazo para que o servidor alcance a estabilidade de 3 para 10 anos de serviço. E mesmo que essas questões ainda nem estejam em discussão, os servidores já têm trabalhado contra elas. Alguns grupos têm entregado panfletos em órgãos públicos, pelo menos aqui em Brasília. Outros têm participado de audiências aqui no Congresso para justamente criticar a reforma. É o caso de José Celso Cardoso Júnior, do Sindicato dos Servidores do IPEA, que participou aí de uma sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado ontem.
Esse conjunto de desqualificações, de ataques, de ameaças, partindo evidentemente dos dirigentes atuais do próprio governo, contra organizações, carreiras, servidores do próprio Estado.
Olha, Lívia, é bom a gente lembrar que o governo trabalha há meses no texto da PEC e na semana passada o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que estava na iminência de enviar a proposta aqui ao Congresso. A fala do ministro Paulo Guedes, chamando os servidores de parasitas, fez, no entanto, com que a apresentação do projeto prevista para essa semana fosse novamente adiada. E agora, como eu disse, a expectativa é que essa proposta chegue aqui ao Parlamento logo após o Carnaval. Lívia.
Obrigada pelas informações, Antônio. De olho no relógio, agora são 4:08. Em audiência na Câmara, ministro Sérgio Moro pede aos deputados que aprovem a PEC da prisão após segunda instância. Sobre isso, então, a gente conversa agora com o Vitor Brown, que está ao vivo, direto de nossos estúdios. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso. O ministro Sérgio Moro esteve hoje na Comissão Especial da Câmara, que discute a PEC da segunda instância. Essa proposta de emenda à Constituição, na prática, faz com que o trânsito em julgado, que é o momento em que a pena já pode ser executada em um processo, passe para a segunda instância. Hoje há a possibilidade de recursos ao STJ e ao STF até que comece o cumprimento da pena. Então, a proposta de emenda à Constituição faria com que o cumprimento já pudesse começar depois da condenação em segunda instância. Essa discussão começou no final do ano passado, voltou à tona, na verdade, no Congresso no final do ano passado, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a prisão após condenação em segunda instância, e agora a PEC, a proposta de emenda à Constituição, busca justamente retomar essa possibilidade. Hoje, durante a audiência, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou a respeito, defendeu a ideia e disse que o sistema jurídico atual é lento, custa muito caro e ainda permite uma lentidão muito grande dos processos. Vamos acompanhar.
A minha avaliação é essencial, especialmente no âmbito da justiça criminal, abreviar o tempo dos processos e, para tanto, é fundamental que o processo possa ser encerrado e já ser executada a decisão judicial a partir, pelo menos, do julgamento em segunda instância.
Aí, portanto, o ministro Sérgio Moro, durante essa audiência na Câmara dos Deputados, lembrando que o texto discutido é de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania, e agora é analisado justamente nessa comissão especial. Já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, agora fica sob análise nessa comissão especial. Durante a audiência, o ministro Sérgio Moro foi questionado, claro, sobre outros assuntos, um deles a criação da figura do juiz de garantias. Aí ele fez uma crítica, disse que a ideia não foi bem planejada, não foi trabalhada no detalhe, como ele afirmou, fez críticas, portanto, à aprovação do Congresso Nacional e à sanção do presidente Jair Bolsonaro.
A figura do juiz de garantia, a introdução dela não foi bem planejada, tanto assim que dois ministros do Supremo suspenderam a medida. E várias questões que deveriam ter sido enfrentadas não foram, vale para os processos pendentes, vale para o júri, vale lá para casos de violência contra a mulher.
Ele foi questionado também sobre a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, que é apontado como um criminoso que teria ligações com a família do presidente Jair Bolsonaro. Foi perguntado especificamente sobre o fato de o nome desse miliciano, Adriano da Nóbrega, não ter sido incluído na lista dos criminosos mais procurados no Brasil. Lista essa que foi divulgada há poucas semanas, em janeiro, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí Moro explicou a decisão.
Não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada, né? E lamentavelmente, né? As circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada.
Aí, portanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nessa audiência na Comissão Especial da Câmara que discute a PEC da segunda instância, Lívia, e a expectativa é, claro, que o texto seja aprovado. Não se sabe ainda quando essas audiências públicas, com a presença de especialistas, debates sobre a questão, vão continuar pelo menos até o final de março, e aí depois disso a gente deve ter a votação na comissão. Lívia.
Obrigada, Vitor, e qualquer atualização nós vamos informar ao longo da programação. Obrigada.
Valeu.
CPMI das fake news ouve hoje representantes de empresas de telefonia. Vamos acompanhar ao vivo?
Não só aqui na comissão, mas depois com a milícia virtual.
Quem fala agora é a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte.
E gostaria de reafirmar a nossa disposição em fazer com que a CPMI tenha resultados efetivos para prevenir que o que acontece hoje no nosso país se perpetue. A gente não está aqui só para entender o que aconteceu nas eleições de 2018. A gente sequer está aqui só para prevenir que a mesma coisa aconteça nas eleições de 2020. A gente também está aqui porque essa máquina de mentiras nunca foi desativada. Ela está em pleno funcionamento, ela está em pleno vigor e ela está funcionando para interferir em todo tipo de debate público. Desde a destruição de reputações de pessoas públicas, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, de quaisquer pessoas que se contraponham a esse projeto de destruição que representa o governo Bolsonaro, até mesmo a interferir nos debates de votações aqui do Congresso, como é o caso da reforma da Previdência e tantos outros que a gente tem, sobre os quais a gente tem visto mentiras circularem de forma massificada na sociedade. Bom, dito isso, presidente, eu me somo aos parlamentares que me antecederam, pedindo desculpas por não estar aqui presente quando do depoimento dos senhores, mas sabendo vocês que eu estava acompanhando pelo celular, já que é disso que a gente está falando, estava acompanhando o depoimento e eu compartilho da preocupação dos colegas sobre a forma como hoje é fácil e simples de ter acesso aos chips, de poder cadastrar esses chips fazendo uso de fraude. E eu me somo, inclusive, à colocação do deputado que me antecedeu, porque realmente as fotos a que nós tivemos acesso foram bastante estarrecedoras. Imagine que o volume de um chip, quando ele é vendido, é o volume mais ou menos de um cartão de crédito. Imagine quantos disso cabem numa caixa de papelão. São muitos, né? E são muitos em uma caixa. E a gente viu em fotos várias caixas. Isso em uma empresa. Na verdade, em uma sala, de um andar, de uma empresa. E nós gostaríamos de entender como é possível esse tipo de aquisição, por exemplo. O que precisa para você ser uma empresa que tem a capacidade de encomendar das operadoras caixas de chip? Não é preciso, então, ser uma loja que vá revender o chip? Qualquer pessoa pode encomendar caixas de chip? Além disso, que já foi abordado aqui também, que vocês também já mencionaram, sobre qual seria a pertinência de o cadastro desse chip ser feito de forma pessoal, como tantos serviços requerem, né, esse cadastro de forma pessoal. Nós queríamos realmente entender, porque foi bastante chocante a gente ter dimensão que não se trata de alguns mil, não se trata de algumas dezenas de milhares, se trata de centenas de milhares, isso em uma empresa só. E nós acreditamos que o combate às fake news é algo desafiador, que tem responsabilidade que se recai sobre, sim, aqui o Poder Legislativo, sobre, sim, o Poder Judiciário, mas também sobre as empresas que prestam algum serviço que se relacione com essa cadeia. Por certo e por óbvio, vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre o tipo de conteúdo que é disseminado através desses procedimentos. Mas vocês estão em uma das pontas desse ciclo que poderia ter alguma forma melhor de controle sobre quem tem possibilidade de acessar de forma massiva, por exemplo, os chips. Então, eram essas minhas contribuições. Eu agradeço a atenção das senhoras e dos senhores.
Presidente, tem alguém inscrito?
Tenho, deputado Gadelha.
Então, depois eu me inscrevo, depois dele.
Com a palavra, deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco.
Senhoras e senhores, convidados, primeiramente, muito importante.
E o último orador inscrito, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, para que a gente possa passar os nossos convidados e encerrar a sessão na tarde de hoje.
Primeiramente, muito importante a presença de todos aqui. De fato, cabe a essa casa a defesa do Estado Democrático de Direito. E a gente, né, diferente, talvez, da sociedade como um todo, da maioria das pessoas, a gente pôde acompanhar nesse processo eleitoral o quanto foi prejudicial, né, à democracia, aos que defendem a verdade, né, essa estratégia, essa construção dessa máquina, né, que disseminou fake news durante um processo eleitoral. Por isso, é muito importante ter aqui os representantes das empresas, né, para a gente poder ter os devidos esclarecimentos, como bem colocou a deputada Natália. Como é possível que uma empresa possa fornecer uma quantidade absurda daquela de chips, né, apenas uma empresa, para uma outra empresa operar esse sistema de disseminação, difusão de notícias, de matérias, de mensagens, né, que desinforma as pessoas. Eu digo isso porque eu acho que precisamos entender, né, como esse sistema tem funcionado de fato, mas precisamos também saber das empresas ter algumas informações mais sensíveis. Por exemplo, e aí eu perguntando diretamente aqui aos representantes, durante o período eleitoral, existiu uma quantidade significativa de chips ativos. No gráfico de vocês, existiu algum pico de chips ativos durante esse período eleitoral ou período que antecede as eleições em 2018 e depois esse pico reduziu? Existe uma variação conforme o calendário eleitoral? esse número ele permanece estável durante todos os anos? Eu digo isso porque ontem recebemos um depoente que ele afirmou que o número era superior a 100 mil chips apenas por essa empresa. Que ele mostrou caixas e mais caixas, e isso de fato nos preocupa, né? Como se tem o controle desse material, desses equipamentos, né? E o que as empresas propõem, sugerem fazer para que a gente consiga reduzir e identificar esse rastreamento de chips comprados, né, adquiridos de forma ilegal com CPFs falsos. Eu acho que essas são algumas respostas que nos ajudaria bastante a proceder aqui na comissão. Muito obrigado, presidente.
Deputado Rui Falcão, para encerrar a série de perguntas.
Presidente, acompanhamos, portanto, um trecho da CPMI das fake news que acontece neste momento. Agora são 4 horas e 20 minutos. Vendas do comércio crescem pelo terceiro ano consecutivo. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O setor varejista, o comércio brasileiro, fechou o ano de 2019 com um terceiro crescimento, uma terceira taxa positiva consecutiva, mas perdeu força, tanto no fechamento do ano passado quanto no encerramento do ano, na pontinha do mês de dezembro. Dezembro, por exemplo, a taxa do comércio foi negativa. As vendas caíram 0,1% em relação a novembro, interrompendo uma sequência de 7 taxas positivas consecutivas. Com o resultado do mês de dezembro, o comércio varejista fechou o ano de 2019 com um crescimento, com uma alta de 1,8%. Mas esse crescimento ficou aquém dos 2 anos anteriores. Nos anos de 2017 e 2018, o comércio havia crescido acima de 2%. E agora, em 2019, 1,8%. Para que você tenha uma ideia, no acúmulo, né, desse triênio, a taxa acumulada desse triênio, 2017, 2018 e 2019, é de uma alta de 6,3%. Mas, apesar de um resultado positivo, não repõe a perda observada no biênio de 2015 e 2016, quando a economia brasileira literalmente teve uma depressão, foi ao fundo do poço. Em 2015 e 2016, nesses 2 anos juntos, o comércio varejista sofreu uma perda de 10,2%, segundo o IBGE. O que aconteceu no ano de 2018? Para ser um novo ano de taxa positiva, mas com uma perda de força observada ali já no final do ano, especialmente também no último trimestre. Foi um ano marcado, segundo o IBGE, por um bom desempenho naqueles setores ligados à maior oferta de crédito, queda na taxa de juros, casos de móveis e eletrodomésticos, artigos de uso pessoal, entre outros. Mas foi um ano difícil, complicado, não tão positivo para o setor de super e hipermercados. De acordo com a economista do IBGE, Isabela Nunes, o setor de hiper e supermercados pressionou para baixo, foi o principal responsável pela desaceleração do comércio, tanto no final de 2019, quanto no fechamento do ano passado. E isso tem muito a ver com, principalmente, a informalidade no mercado de trabalho, que retrai, né, que reprime o poder de compra dos brasileiros, e no finalzinho do ano, a alta forte das carnes que impactou a inflação.
Essa atividade, a atividade termômetro do varejo, ela tem uma relação direta com a renda. E a renda do trabalho, embora o mercado de trabalho esteja se recuperando, a renda do trabalho não se mantém, estável desde 2014.
Com a perspectiva da economia brasileira crescer mais de 2%, talvez 2,5% agora em 2020, a previsão é que o comércio venha a reboque, até porque ao longo desses últimos anos, quando a economia brasileira andou de lado, o comércio cresceu acima da média da atividade econômica. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. E o repórter Marcelo Matos mostra que, sem apagão, Brasil faz planejamento do setor elétrico com investimento de 2,3 trilhões de reais.
Governo federal avalia que o Brasil precisará de mais 4 usinas de Itaipu para suportar o crescimento do PIB até 2029. A previsão faz parte do plano decenal de expansão energética assinado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
A luz, o farol, para que a gente possa efetivamente proporcionar a segurança energética que o nosso país precisa.
Estão previstos investimentos de 2,3 trilhões de reais para ampliação da capacidade instalada de energia. Desse total, 74% são estimados na exploração de petróleo e gás. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Reive Barros, coloca que as fontes renováveis cairão de 83% para 80% na capacidade instalada, mas manterão 48% na oferta interna de energia.
O consumo final de energia vai crescer a taxa média de 2,5% anuais. Então, esse é um dado importante. É a partir dessa informação fundamental que nós vamos dimensionar a oferta de energia necessária para assegurar o crescimento do país.
O total de hidrelétricas passará de 58% para 42% da capacidade instalada. Mas o governo garante o cumprimento do Acordo de Paris e demais protocolos na redução de emissões de carbono. A produção de petróleo e gás superará a média da década passada, mas haverá o crescimento das fontes renováveis. O Brasil irá ocupar a quarta posição mundial na produção de petróleo.
Agora vamos falar de um caso polêmico. Em entrevista ao Pânico, o advogado da viúva de Gugu afirma que filhos do apresentador estão sendo influenciados para se posicionarem contra a mãe. Quem tem as informações é a Beatriz Manfredini.
O advogado da viúva de Gugu Liberato, Rosemiriam de Mateu, diz que ela espera reconhecimento da família do apresentador ao pedir direito a uma parte da herança. Rose trava uma batalha judicial para tentar reconhecer a união estável com Gugu numa disputa com parentes dele por um patrimônio estimado em R$1 bilhão. Em entrevista ao programa Pânico nesta terça-feira, Nelson Williams afirmou que Rose renunciou à própria vida para cuidar do apresentador e dos 3 filhos do casal. Williams garante que Rose quer apenas uma pequena parcela da fortuna.
Ela quer o reconhecimento como companheira. Neste ato de reconhecimento, ela abre mão de todos esses direitos em prol dos filhos, com usufruto para ela de uma pequena parcela que garanta a subsistência dela.
Os filhos do casal, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 16, dizem que a mãe foi envolvida em uma teia e que deve estar ao lado deles e não contra. Nelson Williams afirmou que os 3 estão sendo vítimas da chamada alienação parental, quando parentes influenciam o pensamento das crianças ou adolescentes. O advogado de Rosemiriam destacou ainda que a viúva vem sendo assediada pela família do apresentador desde o velório.
No velório, aí o caixão mal desce a sepultura. Eles arrastam ela, colocam numa van e saem disparada para leitura de testamento, assinatura de procurações. Vocês imaginam a situação psicológica de Rose? Por que levaram Rosemiriam para leitura de testamento se ela não é contemplada no testamento?
Sobre a possibilidade de que Gugu fosse homossexual, Nelson Williams lembrou que, durante a vida pública do artista, apenas Rosemiriam foi mostrada como companheira diversas vezes, inclusive na imprensa.
Nós temos Gugu vivo. Quem é a companheira de Gugu Liberato? Rosemiriam. Para todos os efeitos é Rosemiriam. Gugu nunca falou de sua vida sexual para ninguém. É. Pelo menos publicamente, nunca externou isso. O que que Gugu externou durante toda a sua vida?
Ela.
Ela.
A família de Gugu Liberato contesta a união estável pedida por Rose. Dona Maria do Céu, mãe do apresentador, disse que a médica e o filho nunca tiveram nada. No testamento, o apresentador deixou 75% para os 3 filhos e os outros 25% foram distribuídos entre os 5 sobrinhos. Rosemiriam reivindica 50% como companheira legítima.
É, esse assunto vai dar o que falar ainda. Agora são 4 horas e 28 minutos e é hora de falar de tecnologia. O Google Maps completa 15 anos com meta de interligar modais. E quem conta melhor pra gente é ele, Carlos Aros.
Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
O Google Maps completou 15 anos. O aplicativo de mapas é hoje um dos principais serviços de localização do mundo, com 1 bilhão de usuários por mês. E se lá no início nós estávamos acostumados a usar os mapas apenas para definir o melhor trajeto, hoje a gente tem essas informações em tempo real sobre condições do trânsito e que tipo de serviços nós vamos encontrar no caminho. Isso em 171 países, mas só que o Maps engloba já mais de 200. A interatividade é uma das maiores conquistas da evolução de plataformas como o Google Maps, que avançou com a visualização sob a perspectiva do pedestre, com o lançamento do Street View, e depois com as imagens internas de pontos turísticos mundiais ou imagens subaquáticas. Outro fator fundamental nessa história de 15 anos do Maps é a comunidade, que faz a curadoria dos lugares. São os local guides, que verificam se as ruas continuam com a mesma mão de direção, se os estabelecimentos comerciais ainda estão abertos e incluem novidades que aparecem nos mapas para nós. Hoje, na versão mais atual, é possível fazer reservas em restaurantes diretamente pelo Google Maps ou ainda comparar preços das corridas em aplicativos de transportes. Agora que debutou, o Google Maps está de cara nova, com a logomarca remodelada e com um foco ainda maior na mobilidade. Só que não apenas para quem está dentro de um carro. A ideia é que a plataforma integre cada vez mais dados sobre diferentes modais, para oferecer mais opções customizadas para quem está a pé, de carro, de bicicleta ou no transporte público. Além disso, está em testes uma nova funcionalidade para quem não quer perder tempo em filas de espera nos restaurantes. Com essa função que está em testes, você pode entrar na fila de espera antes mesmo de chegar ao estabelecimento. Basta fazer o check-in pelo Google Maps.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Excelente notícia para o torcedor santista. O clube renovou o contrato do atacante Soteldo e espantou qualquer possibilidade de o atleta deixar o clube. O novo vínculo entre clube e jogador prevê um aumento salarial e mais um ano além do acordo anterior. Portanto, esse novo vínculo se encerra em dezembro de 2023. O camisa 10 havia despertado o interesse do Atlético Mineiro, que estava disposto a desembolsar a quantia de 51 milhões de reais para contar com o jogador. A permanência foi decidida de forma ainda mais rápida, porque também era vontade de Soteldo. O Santos hoje é dono de 50% do passe do jogador, os outros 50% ainda pertencem ao Huachipato da Venezuela. O Peixe, com o Soteldo entre os titulares, volta a campo apenas no domingo. Enfrenta a Ferroviária em Araraquara.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 34 minutos e nós vamos aos Emirados Árabes com o repórter Daniel Lian, que conversa com a presidente da CETESB, Patrícia Iglesias.
Aqui em Dubai nós vamos conversar agora com a presidente da CETESB, Patrícia Iglesias. Doutora Patrícia, primeiramente, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Em relação aos investimentos, vocês estão aqui pelo governo de São Paulo em busca de investimentos para o Estado, numa missão até mesmo composta por empresários. Em relação aos investidores externos, para atração de investimentos, eles também visam a questão da sustentabilidade. Como é que São Paulo está trabalhando esse tema?
Pois é, Dubai e a região dos Emirados Árabes leva muito em conta a questão da sustentabilidade. Em todas as visitas que nós fizemos aqui, nós pudemos ver que essa pauta é relevante e que tem sido considerada. Então, foi importante mostrar que o Estado de São Paulo, para o seu licenciamento, também leva em conta a sustentabilidade. É a sustentabilidade com eficiência. Então, os prazos devem ser levados em conta, o tempo para atividade econômica, de forma que também não haja um prejuízo para essa atividade econômica. E é isso que nós temos feito lá em São Paulo. É cada vez mais uma eficiência mesmo no licenciamento, buscando atender isso em prazos mais curtos.
Agora, de que forma isso pode ser feito sem atropelar a legislação, desentravando aí, agilizando esse processo, mas sem passar por cima da legislação?
Bem, nós criamos uma célula de inteligência na CETESB para olhar todo o nosso procedimento de licenciamento e verificar onde nós podíamos melhorar isso, ter uma gestão melhor dentro das diretorias, seja a diretoria de controle, que cuida do licenciamento industrial, seja a diretoria de impacto, que cuida das grandes obras, né? Muitas delas semelhantes a essas que nós temos aqui na região dos Emirados Árabes. E criamos, então, metodologia próprias internas que reduziram muito os prazos do licenciamento. De forma que, só para a gente ter uma ideia, em 2019 nós atingimos o ano mais eficiente nos 51 anos de existência da CETESB. Avaliamos mais de 60 mil pedidos de licenciamento.
Para finalizarmos, o que pode ser trazido de intercâmbio aqui das experiências que vocês trocaram com os executivos, também empresários, até mesmo com os agentes governamentais aqui em Dubai?
Eu acho que muita coisa pode ser levada, mas em especial eles trouxeram muito da questão do planejamento urbanístico, levando em conta as questões ambientais. E é um pouco do que o governo do estado está fazendo agora, ao propor novas concessões, ao propor novos planejamentos para a ocupação urbana e para as novas obras, que todas elas já levem em conta neutralização de carbono, eficiência energética, eficiência hídrica, de forma que nós possamos ter realmente a sustentabilidade da forma adequada. A sustentabilidade do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental.
Tá certo. Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes.
Obrigada.
Melhoria no sistema de drenagem de águas de São Paulo esbarra no crescimento desordenado e na demora da limpeza de rios. Especialistas ouvidos pela Jovem Pan são unânimes em afirmar que as ações para conter as enchentes são paliativas. Obras como piscinões e canalização de córregos, consideradas de longo prazo, ajudam a reduzir o impacto das cheias. O geólogo do IPT, Fabrício Mirandola, avalia que o desafio é evitar os prejuízos nas construções regiões mais próximas aos rios.
No caso de São Paulo, hoje nós temos grandes indústrias, muitas moradias e as principais vias implantadas às margens, né, desses rios, que são as áreas que nós denominamos de planície de inundação, que elas sempre vão ser atingidas por essas águas, porque a inundação é um processo natural, que pode ser aumentado, né, pelo homem por conta da impermeabilização de toda a cidade, que é o que a gente observa dentro da cidade de São Paulo.
O geólogo do IPT, Fabrício Mirandola, lembra que a macro e micro drenagem, o desassoreamento e os piscinões são ações básicas contra enchentes. O engenheiro Antônio Carlos Ufo, do Departamento de Recursos Hídricos da Unicamp, ressalta que o desafio é a longo prazo.
Então, na década de 80, nós tivemos ocorrência de 4 eventos desse com chuvas de 80 milímetros em 24 horas. Do ano 2000 até 2019, nós já tivemos 12 ocorrências desse tipo. Então é muito provável que esse tipo de evento seja cada vez mais normal. Então é importante que a população e os governos se adaptem à ocorrência desses processos.
Antônio Carlos Ufo explica que o maior desafio não é a chuva típica de verão, mas a precipitação que, apesar de fraca, dura muitas horas. O arquiteto Flamínio Fishman lembra que qualquer município precisa de um plano permanente de zeladoria. A chuva que atingiu São Paulo no início da semana foi equivalente à metade das precipitações esperadas para todo o mês de fevereiro. Agora são 4 horas e 40 minutos. Fundo Social faz campanha de doação para ajudar as vítimas das chuvas em Botucatu, no interior de São Paulo. Assunto para Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, o assunto é a chuva ainda do início da semana que caiu na região central do estado de São Paulo. Em Botucatu, na segunda-feira, choveu 270 milímetros e, como consequência, além de 4 mortes na cidade, 155 pessoas estão desabrigadas, 30 delas ainda acolhidas no ginásio municipal de Botucatu. Por isso, o Fundo Social de Solidariedade está contando com a compreensão e ajuda dos moradores de Botucatu e também dos ouvintes e dos internautas que acompanham a programação da Jovem Pan. Doações de móveis, utensílios, eletrodomésticos, roupas de cama e também de banho podem ser feitas através do telefone 14-3811-1524. 14-3811-1524. Doações de alimentos e também de roupas para as famílias já são consideradas suficientes. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan.
Agora vamos mudar um pouco de assunto e já voltamos a falar sobre a chuva. Um levantamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos aponta que, somente em 2019, mais de 70 mil crimes online foram reportados por usuários. Quem tem as informações é a Beatriz Manfredini.
Os relatos de discriminação e violência contra a mulher na internet dispararam em 2019. A conclusão é do levantamento divulgado nesta terça-feira, Dia Mundial da Internet Segura. As violações contra mulheres ficaram em terceiro lugar entre os casos de ataques mais comuns nas redes no ano passado, representando 10% do total. Em 2018, esse tipo de crime ocupava a 7ª posição no ranking. Assim como no ano anterior, a pornografia infantil concentra a maior parte dos relatos de abusos na internet, cerca de 64%. O presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares, afirma que mais de 70 mil reclamações foram recebidas pelo canal apenas no ano passado.
Nós não temos casos reincidentes e persistentes de sites, por exemplo, com imagens de abuso e exploração sexual registradas no .br.
A presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana Rodrigues Silva, que estava no evento, ressaltou a importância de manter os jovens bem informados sobre os riscos da internet.
Todos esses riscos precisam ser mostrados aos adolescentes antes de acontecerem. porque esse é o papel do pediatra, orientando as famílias e orientando esses adolescentes do que pode acontecer.
A apologia ou incitação à violência online foi o segundo crime mais comum na internet em 2019. A SaferNet também aponta um crescimento das denúncias sobre intolerância religiosa, que subiram 30% no ano passado.
E agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre os casos policiais no Rio de Janeiro. Quarta-feira agitada por aí, não é mesmo, Viga?
Exatamente. Muitas operações da Polícia do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Vamos por parte, vamos começar do começo, como diz o Sábio, né? Pelo menos 4 bandidos foram presos nesta quarta-feira numa operação da polícia no complexo do Chapadão, que fica na Pavuna, zona norte, periferia do Rio de Janeiro. Esses 4 bandidos estariam envolvidos em roubos dos mais diversos níveis e calibres, né? Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. É a migração do banditismo da capital para a Baixada Fluminense, é um movimento que vem se intensificando não só em direção à Baixada, mas também em direção à cidade da região dos lagos e do interior aqui do Rio de Janeiro. Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira contra leiloeiros, casas de antiguidade, antiquários que estavam vendendo peças do patrimônio público roubadas, furtadas, desviadas. Fotografias, livros raros, jornais, periódicos e muito mais. Para dar um ar de ilegalidade nos leilões que posteriormente eram feitos com essas mercadorias desviadas, os pregões aconteciam tanto no Brasil quanto no exterior. Os mandados foram cumpridos no centro e também na zona sul do Rio de Janeiro. Só no ano passado, a PF disse que conseguiu recuperar mais de R$1 bilhão em peças que foram roubadas e também desviadas do patrimônio público nacional. Os principais mercados receptores dessas mercadorias, Rio de Janeiro e São Paulo. E para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a polícia esteve realizando nesta quarta-feira mais uma operação em busca da submetralhadora utilizada no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista de Marielle, Anderson Gomes. O crime hoje está completando 700 dias, ainda sem total solução. Os agentes da polícia, com apoio de mergulhadores, estiveram vasculhando uma rede de esgotos de um condomínio na região de Jacarepaguá, na zona oeste da capital. Lembrando que no passado recente, imaginava-se que essa submetralhadora e outras armas de Rony Lessa, um dos presos acusados de participar diretamente do crime, teria sido lançada essa arma do crime em alto mar, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Com a morte do miliciano e ex-capitão do BOPE, Adriano Nóbrega, o sepultamento está acontecendo nesta quarta-feira. A cerimônia de cremação não foi autorizada pela Justiça Fluminense. Aumenta cada vez mais a pressão vinda de Brasília para a federalização da investigação da morte da parlamentar e do motorista dela em março de 2018. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vieira.
4h47, o Papa Francisco descartou nesta quarta-feira a possibilidade de ordenação de homens casados como padres na região amazônica. Ele também rejeitou a ordenação feminina. Ambas as medidas haviam sido propostas no Sínodo da Amazônia no ano passado, que ocorreu no Vaticano. Na ocasião, a possibilidade de ordenar homens casados havia sido aprovada por 128 votos a 41, mas não agradou a alguns membros da igreja. Bernie Sanders vence na segunda rodada das primárias democratas nos Estados Unidos. Este é o Destaque Internacional e quem traz os detalhes é a correspondente Mariana Giangiacomo, diretamente de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, o senador Bernie Sanders sai vitorioso nas prévias do Partido Democrata em New Hampshire, mas seguido de perto, viu, por Pete Buttigieg e logo atrás de Buttigieg, Amy Klobuchar, uma senadora pelo estado de Minnesota que começa a ganhar visibilidade agora e a despontar também nesse cenário pré-eleitoral. Essas primárias de New Hampshire também acabaram deixando para trás nomes importantes do Partido Democrata, como a senadora Elizabeth Warren e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos da época de Barack Obama, a Joe Biden. Os dois, né, que eram ali as principais promessas do Partido Democrata para 2020, acabaram com um desempenho bem abaixo do esperado, tanto no caucus em Iowa quanto agora nessas eleições primárias de New Hampshire. Então, pelo menos nesse momento, o cenário que começa a se delinear aqui nos Estados Unidos é de uma disputa entre Bernie Sanders, representando ali mais o espectro à esquerda do Partido Democrata, e Pete Buttigieg, que se apresenta como um candidato mais moderado, mais ao centro do partido. Mas ainda é cedo dizer, viu? Essas são apenas as primeiras prévias eleitorais do partido. A gente ainda vai ter eleições primárias, caucus por todo o país até o mês de julho, quando acontece a Convenção Nacional do Partido Democrata, e a gente deve saber finalmente quem é o candidato que vai disputar as eleições no dia 3 de novembro contra Donald Trump. O próximo caucus acontece no dia 22 de fevereiro, no estado de Nevada, e é claro que eu continuo por aqui acompanhando todos esses desdobramentos desse cenário movimentado, e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Obrigada, Mariana. Agora vamos falar da Bolívia. Depois da renúncia de Evo Morales no fim do ano passado, a oposição ao ex-presidente se encontra desunida. Quem conta pra gente é o Renan Porto.
Em outubro do ano passado, manifestantes foram às ruas da Bolívia para impedir que o então presidente Evo Morales se perpetuasse no poder. Hoje, alguns deles seguem insatisfeitos. Reunidos em La Paz, protestam também contra a oposição, incapaz de formar uma frente contra os aliados do ex-presidente, hoje exilado sob ameaça de prisão. O ativista Pablo Alba acampa há semanas na porta da residência do embaixador mexicano.
Porque todo mundo busca poder, todo mundo busca só o interesse pessoal, não pensam no povo. A única coisa que eles querem é governar e mandar no povo boliviano.
Alba e os colegas se revezam dia e noite para impedir a saída de ex-funcionários de Morales exilados no prédio. Diante do cenário de incertezas, o temor é pela vitória do partido do ex-presidente nas eleições de maio. Entre os possíveis candidatos aparecem o representante de Evo, Luiz Arce, ex-ministro da Economia, a presidente de transição, Jeanine Áñez, e o ex-presidente de centro, Carlos Mesa. De acordo com o cientista político boliviano Carlos Cordeiro, a expectativa é pelo voto útil contra uma possível volta de Evo ao poder.
A unidade em líderes políticos e partidos não tem sido fácil nem possível, porque existe uma diversidade de interesses. Ela se converte na oferta eleitoral. A unidade deve acontecer através do voto, porque os cidadãos vão acabar se concentrando em poucos candidatos.
Para Carlos Cordeiro, o movimento liderado por Evo Morales vai continuar como um dos mais importantes da Bolívia. Mas uma vitória nas urnas em maio é incerta.
Juan Guaidó é atacado ao chegar em aeroporto da Venezuela. Mais informações com o repórter Afonso Marangoni.
O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, foi hostilizado nesta terça-feira por simpatizantes do ditador Nicolás Maduro. Ele voltou a Caracas depois de ficar 23 dias em viagem internacional. No aeroporto Simão Bolívar, ele foi recebido em meio a empurrões e insultos. Quando a chegada foi confirmada, corredores do local ficaram lotados. Apoiadores de Maduro ainda atingiram o carro de Guaidó com cones de trânsito e bastões. Também houve conflitos entre seguidores do chavista e do autoproclamado presidente. A última parada de Guaidó foi nos Estados Unidos, onde foi recebido pelo presidente Donald Trump. No dia 4, o venezuelano inclusive assistiu do Capitólio ao tradicional discurso sobre o Estado da União, no qual foi citado. Juan Guaidó deixou a Venezuela em 19 de janeiro, mesmo estando proibido por ações judiciais promovidas pelo regime de Maduro. Havia possibilidade de que o líder oposicionista fosse preso ao retornar. Nas redes sociais, ele publicou uma foto tirada na imigração e escreveu: trago o compromisso do mundo livre, disposto a nos ajudar a recuperar a democracia e a liberdade. Guaidó também discursou a apoiadores, pedindo união da oposição e prometendo mais pressão contra Maduro. O líder disse que na viagem que fez, conseguiu o compromisso de várias organizações para a criação do Fundo da Venezuela para a recuperação do país. Segundo ele, esse fundo será lançado quando a transição começar. Guaidó é reconhecido como presidente da Venezuela por mais de 50 nações, incluindo os Estados Unidos e o Brasil.
4 horas e 52 minutos e o espaço é aberto para o futebol no Jovem Pan agora. Hoje o Corinthians tem jogo decisivo na Libertadores. Quem conta os detalhes é o repórter Giovanni Chacon ao vivo. E aí, Chacon, dá para o Corinthians reverter a derrota da semana passada para o Guarani do Paraguai? Boa tarde.
Boa tarde. Olha, se contar com a ajuda da torcida, o que é esperado hoje na Arena Corinthians à noite, né? O jogo às 21h30, 9 horas da noite, a Jovem Pan já começa a transmissão, 9h30 o começo da partida. Se contar com a fiel torcida, com certeza tem chances de reverter o placar. Porém, o Corinthians tem aí o desfalque, né, no placar por 1-0 da primeira partida. Tem o retrospecto que não é muito bom. 3 partidas até aqui contra o Guarani do Paraguai na história. 3 derrotas, ainda não marcou gols contra o Guarani do Paraguai. Então, momento delicado do Corinthians, que tem aí seus pontos positivos também, como é o retorno do Pedrinho. Estava com a seleção pré-olímpica na Colômbia, né, torneio pré-olímpico que classificou o Brasil. O Brasil está nas Olimpíadas, tentando manter o seu ouro conquistado em 2016, Pedrinho volta para reforçar a equipe do Corinthians. Então tem muita coisa em jogo, a Jovem Pan transmite no AM 620, no FM 100,9, no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan Esportes, mais de 1,5 milhão de inscritos, um sucesso total. Corinthians e Guarani do Paraguai a partir das 9 horas da noite. Tem toda a abertura da jornada, personagens, você confere tudo aqui na Jovem Pan. E é bom lembrar que depois dessa partida o Corinthians já tem clássico no final de semana, clássico contra o São Paulo, Corinthians e São Paulo no Morumbi. Então é São Paulo e Corinthians, né? O mandante vem pela frente e o São Paulo tem toda uma semana de descanso, de preparo para essa partida. Então tem muita coisa em jogo. Pro Corinthians hoje vale a permanência na Libertadores, para a próxima fase da pré-Libertadores ainda tem outra fase até chegar na fase de grupos, que é onde realmente interessa pro Corinthians. Tem grana também, se o Corinthians não se classificar, perde aí por volta de 21 milhões de reais de premiação, muita coisa hoje que vai estar valendo e a Jovem Pan transmite todos esses detalhes pro ouvinte da Pan.
Chacon, estaremos acompanhando. Obrigada pelas informações.
Show de bola, valeu.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1. Eu te espero amanhã às 4 da tarde aqui no canal da Jovem Pan News no YouTube. Até mais.
Jovem Pan, agora. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue esse
amigos da Jovem Pan
para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está...
discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.